Renascença, a par com o mundo.
Boa tarde e bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença em parceria com o Diário Público. Hoje o nosso convidado é Hugo Soares, recém-eleito líder parlamentar do PSD. Aos 34 anos, foi o candidato único à sucessão de Luís Montenegro, que sai da liderança da bancada por ter alcançado o limite de mandatos. Antigo líder da JSD, dirigente partidário em Braga, já era vice-presidente da bancada parlamentar e chega agora a um lugar que acaba por ter grande visibilidade num partido, sobretudo quando o partido está na oposição. Eu sou Eunice Lourenço, tenho comigo para a condução desta entrevista David Diniz, diretor do Público. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A eleição para a liderança da bancada, que acaba por ser agora e não no início do ano parlamentar, e portanto antes das autárquicas e antes de um congresso do PSD que terá de existir, não condiciona desde já todo esse processo de sucessão que venha a ser desencadeado?
Boa tarde, eu queria realmente agradecer o vosso convite e dizer-lhe com franqueza que não vejo sequer que o processo de sucessão possa vir a ser desencadeado. O congresso do partido creio que está estipulado para o início do ano de 2018, janeiro, fevereiro ou março, e portanto não há nenhuma sessão prevista. Este era o calendário normal. Nós, no fundo, aquilo que aconteceu foi a antecipação de cerca de 10 dias, que são os 10 dias de trabalhos parlamentares em setembro que ocorrerão, das eleições para o grupo parlamentar, e que tem uma explicação que eu creio que foi dada pelo líder parlamentar que cessou funções, e que é uma explicação que todos perceberão, que tem que ver com a necessidade de se preparar um novo ano parlamentar, com o tempo. As férias dão também esse tempo e, portanto, foi um ato eleitoral marcado com toda a naturalidade e com toda a normalidade.
Diz que o tempo da sucessão não é agora, mas seja quando for que chegar, acha que será o tempo de Rui Rio ou de Luís Montenegro, e daí esta saída um bocadinho antecipada?
Eu costumo dizer que eu tudo farei para que Pedro Passos Coelho volte a ser Primeiro-Ministro de Portugal, e creio que com estas palavras resumo aquilo que é a minha intenção. No PSD não há ninguém melhor preparado para liderar o partido que Pedro Passos Coelho.
O Soares deve ter ouvido Rui Rio dizer na semana passada, numa das muitas iniciativas que ele tem, que na opinião dele o PSD está pior do que estava. Percebe porquê?
Confesso que não. O PSD tem feito o seu combate político, tem apresentado o seu projeto alternativo ao país e tem feito aquilo que compete ao maior partido da oposição. O maior partido da oposição, com o maior número de deputados representados no Parlamento e que ganhou as últimas eleições legislativas, que é apontar os caminhos diferentes, dizer o que fazia diferente, mas sobretudo, porque esse é o papel do maior partido da oposição, denunciar aquilo que tem acontecido no país. E nós temos todas as questões da atualidade que demonstram um falhanço total do governo, um falhanço total da autoridade do primeiro-ministro e do governo, uma falta de confiança crescente dos cidadãos no governo e no Estado, e isso nós não vamos deixar de fazer esse combate. Eu creio que o PS está no caminho certo e o caminho necessário para poder ganhar as próximas eleições legislativas.
As sondagens não assustam?
As sondagens refletem uma circunstância momentânea e elas têm muito que ver com aquilo que é a percepção de cada momento.
E não receia um mau resultado nas autárquicas e os seus efeitos?
Não, eu julgo que o PSD vai ter nas próximas eleições autárquicas um bom resultado. Eu estou absolutamente convencido que o Partido Social Democrata vai recuperar câmaras ao Partido Socialista e que o Partido Socialista vai ter pior resultado que teve em 2013. Numa conjuntura em que o Partido Socialista é poder, numa conjuntura que é difícil, não escondemos, o Partido Social Democrata enfrentará em muitas autarquias autarcas socialistas em primeiro mandato e isso torna o combate autárquico mais difícil, mas o PSD tem uma coisa que nenhum outro partido tem, uma capacidade de ir buscar à sociedade civil, seja nos seus militantes, nos seus quadros, seja na sociedade civil independente, sempre excelentes candidatos autárquicos. E, portanto, eu estou absolutamente convencido que vamos ter algumas surpresas na noite eleitoral autárquica, sobretudo para quem deseja tanto que o PC possa ter um mau resultado nas eleições autárquicas.
O objetivo que o líder do partido traçou para o próprio partido era, de todo modo, bastante mais ambicioso que esse. Era ganhar em número de câmaras ao Partido Socialista. Aquilo que o Hugo Soares nos diz aqui é que, se eu percebi bem, conta ter algumas surpresas e, portanto, mesmo que o número não seja superior às do
PS. Eu conto ganhar mais câmaras do que ganhei em 2013. Conto que o Partido Social Democrata tem uma representatividade maior na Associação Nacional de Municípios e na Associação Nacional de Freguesias E o presidente do partido estabeleceu um objetivo que deve ser o objetivo sempre do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata é um partido de tradição no poder local. E, portanto, o Partido Social Democrata, ao almejar liderar a Associação de Municípios, tem que ser sempre o nosso objetivo. Sabemos o nosso ponto de partida, sabemos as dificuldades que enfrentamos e vamos ver o resultado na noite eleitoral.
Perder não chega para Rui Rio ter espaço para avançar para a liderança?
Perder como?
Perder as eleições autárquicas em número de câmaras, por exemplo, para o PS, não chega para Rui Rio ser candidato à liderança?
Nós em 2013 fomos copiosamente, vamos usar uma expressão forte, derrotados nas eleições autárquicas. E Pedro Passos Coelho, naquela altura, continuou como presidente do partido e como primeiro-ministro de Portugal. Eu recordo-me de uma entrevista que dei precisamente ao David Diniz, em 2012, que eu dizia, uma expressão que agora não posso usar com tanta afirmação, pelo lugar que ocupo, mas eu dizia, e vou citar, que deveria ser dos poucos maluquinhos no PC que acreditava que ganharíamos as eleições em 2015. Pois bem, de repente o país parece que se transformou num manicômio e nós ganhamos mesmo as eleições legislativas.
Mas ainda não se adaptaram suficientemente a essa situação, não é?
À situação de não estarmos a governar. Não é uma questão de adaptação, é uma questão de nós não estamos a governar, porque aquilo que aconteceu nunca tinha acontecido na história democrática. Eu julgo até que nunca foi essa a vontade do povo quando foi votar nas últimas eleições. Não vale a pena nós escondermos o sol com uma peneira. Quando se apresentam a sufrágio alternativas para primeiro-ministro de Portugal e com projetos alternativos, o povo sabe quando vota que está a escolher deputados, é certo, mas sabe também que está a escolher um projeto e um caminho para o país. Isso quis ser desvirtuado em sede de Parlamento, são as regras democráticas, no respeito da Constituição, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que foi uma pena. E foi uma pena porque se Pedro Passos Coelho tem continuado como primeiro-ministro, eu tenho a certeza absoluta que o país hoje estava bem melhor.
Falava de alternativas, foi eleito como candidato único. Foi por falta de alternativas ou por unanimismo?
Era só o que faltava, que fosse por falta de alternativas. O grupo parlamentar do PSD é composto por mais de 80 deputados e, portanto, alternativas válidas de gente competente, de gente com experiência e com capacidade para liderar o grupo parlamentar, há sempre. Eu julgo que tem que ver apenas com o facto de o grupo parlamentar ter reconhecido em mim as capacidades para liderar nos próximos 2 anos os nossos deputados neste combate na oposição.
Uma deputada da sua bancada, antes ainda da eleição, criticou não haver uma renovação na sua lista de vice-presidentes. O que Soares mantém os que Luís Montenegro tinha escolhido, porquê?
A equipa com quem eu trabalhei nos últimos 4 anos, não foram nos últimos 2 anos, eu sou vice-presidente da direção do grupo parlamentar há 4 anos, é uma equipa que tem dado provas, quer quando fomos governo, quer na oposição, de ter uma competência nas mais diversas áreas, de ter experiência de trabalho e de serem pessoas nas quais eu confio. De resto, são deputados do Partido Social Democrata que espelham a coesão e a unidade do grupo parlamentar. Ora, se eu me apresentei aos colegas como um candidato que queria continuar com um grupo parlamentar coeso e unido, sem grandes desequilíbrios numa fase em que nós não os devíamos ter e manter uma estabilidade, parece-me que manter as escolhas que nós fizemos ao longo dos últimos anos foi acertado e que juntamos 2 nomes que eu creio que trazem muita experiência política e muita capacidade técnica, que é o Dr. José Cesário e a Dra. Margarida Mano.
Hugo Soares, o seu antecessor, Luís Montenegro, rodava com Pedro Passos Coelho nos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. Hugo Soares vai continuar essa tradição, ou seja, vai debater com o António Costa?
Eu espero debater muitas vezes com o Dr. António Costa para poder demonstrar as fraquezas de um Primeiro-Ministro cuja autoridade tem vindo a ser diminuída todos os dias. Quanto aos debates quinzenais, ainda não tive a oportunidade de falar com o Presidente do Partido sobre isso, não é algo sequer que me preocupe neste momento. Eu volto a dizer que a nossa concentração é fazer o combate a este governo. Um governo em que o Primeiro-Ministro parece querer ter uma áurea de inimputabilidade. Um Primeiro-Ministro que acha que não pode ser objeto e alvo de críticas. Um Primeiro-Ministro que está preocupado apenas com a percepção pública que o país tem dele e que não se preocupa com o país. Um Primeiro-Ministro que um mês depois da tragédia de Pedrógão ainda não conseguiu fazer chegar os apoios às famílias e àqueles que mais sofreram. Um Primeiro-Ministro que assiste a um desgoverno total no que diz respeito àquilo que aconteceu em Tancos, com declarações amplamente contraditórias entre as chefias militares, os membros do governo, que um dia dizem que é um motivo de grande preocupação e outro dia quase que parecem agradecer aos larápios por terem levado sucata velha. É algo absolutamente inacreditável.
Mas, para além...
E é um Primeiro-Ministro, deixe-me dizer, que assiste, impávido e sereno, com a complicidade da esquerda, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português, à degradação dos serviços públicos em Portugal. Mas é uma degradação acentuadíssima. E, portanto, esse é o foco que o PSD tem que ter e esse é o foco que a liderança do grupo parlamentar vai ter.
Para além desse combate ao governo, quais são as suas prioridades? Qual é o seu programa como líder parlamentar?
Eu volto a repetir, o combate ao governo e a apresentação de um projeto alternativo juntamente com o Presidente do Partido e com o Partido deve ser o foco do grupo parlamentar. Nós entramos agora numa nova etapa da legislatura, nos últimos 2 anos, e creio que a esse nível é importante registar uma maior presença do grupo parlamentar no terreno, junto das pessoas. E isso nós vamos procurar fazer, porque também se trata de uma nova etapa. Até por forma a podermos denunciar in loco e nos locais, aquilo que está a acontecer com os serviços públicos. Ainda hoje é conhecido dois despachos, do senhor secretário de Estado da Saúde, que eu acho absolutamente inacreditáveis. Um primeiro despacho, de 11 de julho, em que o senhor secretário de Estado da Saúde quer terminar com o apoio direto do Estado ao tratamento da hepatite C. E todos recordarão da inovação que foi introduzida pelo ministro Paulo Macedo no que diz respeito ao tratamento da hepatite C. E o Governo quis, num despacho exarado a 11 de julho, passar os custos desse tratamento para os hospitais. Ora, evidentemente, isso não estava contratualizado com os hospitais e isso ia criar a necessidade dos hospitais cortarem noutros serviços, cortarem ainda mais, eu diria. E a 14 de julho sai um despacho do mesmo Estado a revogar o despacho de 11 de julho. Ora, este desnorte que acontece no Governo nas declarações, nos atos normativos e que traz uma instabilidade ao país, é algo que nós não vamos deixar mesmo de denunciar.
Uma das polémicas políticas em que se destacou há uns tempos foi a sua proposta de referendo sobre a adoção de crianças por uniões do mesmo sexo, o que levou a que fosse apontado como mais conservador do que a JSD que chegou a liderar. Revê-se nessa imagem?
Na imagem de conservador, não de todo. Não sou um conservador, mas devo lhe dizer que não tenho qualquer tipo de dúvida que a proposta que a JTC fez era uma proposta que fazia todo sentido. Nós já referendamos noutras outras questões fraturantes, o que estava em causa era e é os direitos das crianças e creio que um referendo sobre essa matéria era algo que devia ter sido feito, até porque em nenhum programa eleitoral na altura estava inscrito aquela opção legislativa e, portanto, coisa que não aconteceu já no programa eleitoral para as eleições legislativas de 2015. E, portanto, não tenho qualquer tipo de rebuço na decisão que tomamos na altura na JTC, que muito nos deve orgulhar. E foi uma pena não ser feito esse debate. Apenas porque, já agora, o Tribunal Constitucional entendeu que não se poderia fazer duas perguntas em conjunto. Uhum. É que, às vezes, há má memória disto. O Tribunal Constitucional, a única coisa que disse para ter vetado e declarado inconstitucional aquelas perguntas de referendo é que a pergunta sobre a adoção, portanto, sobre a coadoção e a adoção plena, podiam ser confundíveis por quem teria que votar. Não havia um discernimento ainda na sociedade para se poder distinguir as duas coisas. Ora, a decisão do Tribunal Constitucional era mesmo a verdadeira razão daquele referendo, era poder explicar às pessoas o que é que estava em causa.
Um dos temas fraturantes que irá, em princípio, marcar a próxima sessão legislativa será o debate sobre a eutanásia. Qual é a sua posição sobre esse assunto e se também acha que pode ser um assunto referendável?
Deixe-me, a esse propósito, dizer-lhe que esse é um debate que se vai fazer. O PSD e o grupo parlamentar têm produzido reflexão sobre essa matéria. Fizemos já um colóquio sobre o tema, foi muito participado, com posições muito diferentes. Nós tivemos como convidados, por exemplo, um ex-deputado do Bloco de Esquerda, o Dr. João Semedo. Agora, não parece que nesta altura, com toda a franqueza, seja uma posição que o líder parlamentar deve tomar.
Deixe-me ir à Comissão de Inquérito, à Caixa Geral de Depósitos, enfim, uma delas.
Esse é um bom tema.
Para lhe perguntar se a primeira decisão do seu mandato, que agora se inicia, é propor uma terceira Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos na mesma legislatura.
Sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, é um conjunto de coisas que vale a pena dizer. E não vou fugir à sua pergunta e responder-lhe com muita franqueza. A primeira é que não há memória mesmo de um total branqueamento de uma investigação que devia ser feita. Nós hoje sabemos que o Ministério Público tinha fundadas suspeitas ou tem fundadas suspeitas sobre a prática de gestão danosa na Caixa Geral de Depósitos, seja ao nível da concessão de crédito, seja até naquilo que se chama a maquilhagem das contas e no facto de terem escondido o valor das imparidades nas contas da Caixa Geral de Depósitos, um fenómeno que não é muito diferente do que aconteceu no Banco Espírito Santo. E, portanto, o Ministério Público tinha dúvidas sobre a possibilidade de ter existido, a partir de 2007, concessão de crédito de favor na Caixa Geral de Depósitos, que é algo que, é além de crime, desvirtua as regras de mercado e de concorrência, porque favoreceu alguns em detrimento de outros.
Disse que não é muito diferente do que aconteceu no Banco Espírito Santo.
Sim, esconder as contas, maquilhar as contas, não é diferente do que aconteceu no Banco Espírito Santo. E, portanto, era preciso apurar responsabilidades e o Ministério Público fará esse apuramento. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela própria, que pediu aos tribunais, eu repito, a Comissão Parlamentar de Inquérito pediu aos tribunais acesso aos documentos. As várias decisões dos tribunais vão dando razão à Comissão Parlamentar de Inquérito, que estamos agora à espera das últimas decisões do Supremo Tribunal de Justiça. E é a Comissão de Inquérito que fecha portas e diz aos tribunais: nós não queremos esperar nem pelos documentos, nem pelas vossas posições. Ora, isto serve para esconder o que verdadeiramente aconteceu na Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, é um simulacro de comissão aquilo que aconteceu, porque o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido Socialista quiseram branquear mesmo o que aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Não colocamos de parte essa hipótese, creio que é, de resto, uma reflexão que todos os partidos devem fazer, como não colocamos mesmo, e vamos até estudar e preparar uma iniciativa nesse sentido, uma alteração ao regime do inquérito parlamentar, porque isto, de facto, não pode mesmo acontecer.
Em que sentido?
Nós temos que perceber, de facto, o que é que aconteceu nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas há uma coisa que, por exemplo, eu considero óbvia. Se uma Comissão Parlamentar de Inquérito, esta é a minha opinião pessoal, se uma Comissão Parlamentar de Inquérito pede aos tribunais uma determinada decisão, ela tem que ficar suspensa até à decisão desse tribunal. Nós não podemos fechar uma Comissão Parlamentar de Inquérito com total desrespeito pelos outros órgãos de soberania, desrespeitando até aquilo que é o fim último do mandato do deputado que está numa Comissão Parlamentar de Inquérito, que é investigar aquilo que cabe dentro do objeto da Comissão Parlamentar. Ora, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português colocaram-se de parte da descoberta da verdade. Isto nunca aconteceu na história da democracia portuguesa e é algo que deve ser muito denunciado porque espelha bem o comportamento desta maioria que usa uma espécie de rolo compressor para que as coisas não saibam. Vejam bem, já agora, até a alteração de linguagem nos partidos da esquerda. O Bloco de Esquerda hoje, à hipótese de ter havido concessão de créditos de favor, diz que pode ter havido créditos concedidos com maior grau de risco. É este tipo de linguagem que se alterou.
É tudo uma questão de semiótica.
Não, é, mas a verdade é só uma. É que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português comportam-se hoje na política portuguesa como o Dupont e o Dupont. Durante a semana, um diz mata, outro diz esfola e acompanham o governo em tudo. Em tudo, nas opções maiores. E durante o fim de semana, chega a ser confrangedor ver as intervenções da deputada Catarina Martins e do deputado Jerónimo Sousa, como se durante a semana não tivessem calcionado todas as opções do governo.
Deputado Soares, uma das pessoas a quem o PSD pediu intervenção nestes processos da Caixa Geral de Depósitos já vão sendo longos é o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. A minha pergunta é se o PSD confia nesta fase em Ferro Rodrigues.
Eu ainda estou à espera da intervenção do Presidente Ferro Rodrigues. Nós, de facto, solicitamos ao Sr. Presidente da Assembleia da República que exercesse o seu magistério de influência para chamar à razão os partidos com assento parlamentar relativamente a uma questão que põe em causa a dignidade do Parlamento. Eu respeito institucionalmente o Dr. Ferro Rodrigues, o que não me impede de dizer que tem tido um conjunto de posições que são claramente partidárias. E creio que um Presidente que deve ser de todos os deputados não as pode ter. Ainda este fim de semana assistimos a declarações que são a opinião pessoal do Presidente da Assembleia da República, mas eu lamento imenso. Eu, como aqui já me eximi de responder algumas perguntas, porque creio que em algumas matérias um líder parlamentar não deve ter a sua opinião pessoal acima das demais opiniões dos colegas do grupo parlamentar e do Presidente do Partido, o Dr. Ferro Rodrigues não pode ter opiniões pessoais que coloquem em causa a separação de poderes como teve este fim de semana. Ou não pode desdenhar, de forma absolutamente inacreditável, de uma deliberação da Assembleia da República que visa constituir uma comissão técnica independente para apurar a verdade dos factos do que falhou e continua a falhar, sabemos hoje, no combate aos incêndios. E ele desdenhou dessa deliberação. Ora, quem desdenha em causa própria desrespeita o órgão que preside. E isso não é um comportamento à altura da segunda figura da nação.
E a propósito de incêndio, já agora aproveitar para lhe perguntar, deve ter ouvido, imagino, o apelo do Presidente da República a que haja uma trégua eleitoral, e estou a citar, a propósito dos incêndios até às eleições autárquicas, o PSD vai respeitar essa trégua eleitoral?
Nós não estamos em campanha eleitoral com os incêndios. E, portanto, não há necessidade de fazer nenhuma trégua. Há necessidade de denunciar aquilo que está a acontecer. Nós tivemos um incêndio há um mês atrás, precisamente, onde morreu mais de 60, onde morreram mais de 60 pessoas. Nós temos pessoas que perderam as casas, os seus bens e até familiares. Ainda hoje, essas pessoas não foram ressarcidas de absolutamente nada e o Estado ainda não assumiu a sua responsabilidade objetiva perante as pessoas que pereceram naquele desastre. Este fim de semana voltaram a acontecer incêndios com grande escala e voltamos a saber que o sistema de emergências de comunicações volta a falhar. A pergunta é: o que é que o governo está a fazer? O que o país pergunta hoje é: o que é que o governo está a fazer? E tivemos declarações que saíram na comunicação social em resposta a tudo isto, a dizer que no final da época de incêndios vão rever a questão do Siresp. Mas então, que confiança pode ter o cidadão cada vez que haja um incêndio? Eu não tenho dúvida nenhuma que em qualquer incêndio hoje de maior escala e maior proporção, o cidadão que esteja perto fica em pânico, porque o Estado não consegue garantir as condições de segurança. E isto é o colapso do Estado, é o colapso da autoridade do Estado na sua função última de soberania.
Acha que pode haver condições para, não diria nacionalizar, mas para, no fundo, reverter a gestão do Siresp para o Estado?
Eu a isso olho absolutamente claro. A mim pouco me importa de quem é o Siresp. Eu quero é que ele funcione. E ele não está a funcionar e o Estado tem que prestar contas. Agora, o que não pode o Estado fazer, porque este é um comportamento padrão do Primeiro-Ministro, é pedir ao mesmo escritório de advogados que redigiu o contrato sobre o Siresp e que acompanhou a questão da contratualização do Siresp para agora fazer uma auditoria ao contrato. Isto é uma brincadeira. O país fica atónito perante estas decisões e tem que desconfiar, é evidente que temos de desconfiar. E, portanto, aquilo que me importa a mim é que o Siresp funcione. Aquilo que me importa a mim é que não tivesse havido as alterações que aconteceram nos comandos distritais dos bombeiros em Portugal e da Proteção Civil. Porque há dois meses atrás foram mudados vários comandos distritais e que os resultados estão hoje à vista. Quem esteve em Pedrógão sabe que houve uma gritante falta de coordenação. Eu não estou a dizer que foi essa a causa da morte das pessoas. Não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é o falhanço do Estado em garantir a proteção daquelas pessoas. Isso não pode acontecer, eu repito. É a função última, é a função soberana do Estado. E o Primeiro-Ministro está, de facto, ausente de tudo isto. Eu repito, o Primeiro-Ministro caiu na sua autoridade, o Primeiro-Ministro criou uma ilusão no início do mandato e hoje é uma verdadeira desilusão do ponto de vista daquilo que deve ser um chefe de governo. Ele ausentou-se durante todo este processo e isso é absolutamente inacreditável.
O PSD, não, com essas respostas, o PSD não está a antecipar-se à comissão técnica que propôs para tirar conclusões sobre o que se passou em Pedrógão?
Não está a antecipar-se por uma razão, porque há coisas que nós hoje já sabemos. É preciso fazer uma comissão técnica independente para saber que o Siresp falhou? Não creio, toda a gente o diz.
Menos o Siresp.
Falhou duas vezes, assim, menos o Siresp. Isso é outra coisa inacreditável. Como é que institutos, empresas, autoridades debaixo da mesma tutela colocam cá fora todos os dias relatórios que uns contradizem os outros. Nenhum deles bate a bota com a perdigota. E, portanto, vamos ser absolutamente sérios. Há uma total descoordenação, há uma inexistência da Ministra da Administração Interna, cuja responsabilidade última é do seu Primeiro-Ministro, que, de facto, saiu de cena durante todo este período porque ele só está habituado a fazer uma coisa. É dar as notícias boas. Em conversa fiada, não há ninguém que bata o Dr. António Costa. Quando as coisas são importantes, quando o país precisa de um Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa não está.
O seu nome também esteve envolvido numa das polémicas do momento, a ida aos Jogos do Euro 2016. Também está a ser investigado pelo Ministério Público?
Olha, não faço ideia sobre essa matéria. Aquilo que eu posso dizer sobre isso foi aquilo que já disse há um ano. Eu, de facto, assisti a dois jogos do Europeu, da nossa seleção, às meias finais e à final. Contratualizei com a agência de viagens com quem trabalho, paguei os bilhetes e as viagens dos dois jogos e, portanto, se houver uma investigação, eu estou absolutamente tranquilo porque é essa a conclusão que chegará certamente.
E não tirará quaisquer consequências caso venha a ser chamado?
Ouça, eu fui a dois jogos europeus. Eu não fui a convite de nenhuma empresa. Eu repito, para que não haja mais equívocos.
Aliás, justificou como trabalho político.
Não justifiquei com trabalho político. Sobre isso também não é verdade. Posso já responder a isso, mas quero deixar isto muito claro. Eu não viajei a convite de nenhuma empresa, disse isso há um ano. Eu viajei às minhas custas, do meu bolso, perguntei quanto era, paguei. E sobre essa matéria não tenho mais nenhum comentário a fazer, até porque aparentemente poderá haver um inquérito em curso e ainda bem que o há, para que todas as coisas sejam esclarecidas. Estou muito à vontade e muito tranquilo sobre essa matéria e sobre isso não direi mais nada.
Então, mesmo, e qual foi a justificação?
Eu, na altura, justifiquei com um motivo de força maior, que depois de ter visto todas as notícias, confesso que não tenho problema absolutamente nenhum relativamente a isso, não tinha cabimento naquela justificação, foi apenas num dos jogos, porque o outro foi um fim de semana, eu fui e vim e regressei sempre no mesmo dia, e no imediato, quando percebi que tinha errado, fiz uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia da República para considerar a falta como justificada. Não tenho sobre isso qualquer problema, nem nenhum rebocinho a admitir os meus erros, era só o que faltava.
Todas estas situações levaram a que, mais uma vez, o Parlamento se dispusesse a tratar as questões da transparência. Aliás, é suplente, penso eu, nessa comissão e nesse grupo de trabalho. Não há aqui sempre o risco de legislar a reboque de situações e de os próprios deputados acabarem por se prejudicar ainda mais a si próprios e a fechar a política cada vez que existem situações destas que lançam dúvidas sobre a transparência?
Esse é um bom ponto. Esta comissão sobre a transparência já está a fazer o seu trabalho com grande lastro há algum tempo, com um conjunto de audições, e, portanto, não está em cima do caso concreto, felizmente. O ponto que eu classifiquei como bom é a forma como nós olhamos para todas estas coisas. E eu tenho sobre isso uma reflexão muito feita e julgo que nós devemos ter o cuidado de não procurar funcionalizar a política em Portugal. Em Portugal e no resto dos países, mas a mim importa-me aquilo que nos diz respeito. Nós devemos querer políticos com o mundo, políticos que possam ter contacto com a vida real e devemos ter um Parlamento que seja heterogéneo, que represente de facto a nossa sociedade. Se nós quisermos só um Parlamento de funcionários da política, então nós, creio eu, caminhamos no caminho errado.
E receia que o trabalho dessa comissão vá nesse caminho?
Não receio. O trabalho está a ser feito. A seu tempo conversaremos sobre ele. Agora, tenho uma reflexão muito feita sobre isto e julgo que é muito importante que os políticos possam ter mundo e possam ter contacto com a vida real e que o Parlamento seja o espelho da nossa sociedade. Seja, por isso, muito heterogéneo.
Falando precisamente em mundo e para acabar, o candidato do PSD à autarquia de Loures colocou-se numa polémica, já levou o CDS a retirar o seu apoio. André Ventura é um candidato com esse mundo? É um candidato que o PSD sinta confortável em apoiar nestas eleições?
Eu não conheço o Dr. André Ventura, nunca tive a oportunidade de conversar com ele, portanto não lhe posso responder de forma direta a essa pergunta. O que eu sei é que o Partido Social Democrata continuará a apoiar o candidato André Ventura por considerar que é o melhor para o Conselho de Loures. E aquilo que eu desejo é que o Dr. André Ventura possa ter um excelente resultado nas eleições autárquicas.
Muito obrigada por ter vindo à Hora da Verdade. Boa tarde.
Renascença, a par com o mundo.